Episódio 4, Lutos e Recomeços, com participação de Rafaela Engelhardt.
Sejam todas bem-vindas a mais um episódio do Louca Eu. Eu sou a Carola.
E eu sou a Grazi.
E eu sou a Rafaela.
E estamos aqui com uma convidada especial, a Rafa, para falar sobre um assunto um tanto quanto delicado, porém mais do que necessário, principalmente nesse momento onde milhares de pessoas estão vivenciando o luto. Na nossa cultura, na cultura ocidental, o luto ainda é visto como um tabu. Se nós olharmos para outras culturas, essas outras culturas veem o luto de uma maneira bem diferente da nossa. Aqui, sabemos que uma das únicas certezas que temos da vida é a morte, mas pouco falamos sobre ela, porque realmente ela é um tabu gigantesco. Eu, na condição de divorciada, a Grazi também, trouxemos aqui a Rafa, que vivenciou uma perda, uma morte, e esses processos acabam sendo vistos como processo de luto. O luto não é patológico, porém é uma resposta emocional à perda de uma pessoa. E então, como a vida é feita de ciclos, por isso também vamos falar de recomeços através das nossas histórias.
Quando eu resolvi, ou nós resolvemos, eu e a Carola, falar sobre o luto do divórcio, imediatamente eu pensei na Rafaela, porque ela passou por essa situação há pouco tempo, e ela foi de uma grandeza espiritual, de um acolhimento. No momento que ela estava precisando ser acolhida, ela acabou acolhendo não só os filhos, como todo mundo. E o entendimento dela da morte e tudo que e como ela lidou com isso me deixou muito, muito orgulhosa. Então, a gente não poderia ter chamado pessoa melhor do que ela para falar sobre isso, sobre essa perda, como ela superou, e não sei se superou ainda, mas e como ela lidou e lida com isso, né? É diferente do que foi o meu luto no divórcio, acredito que o da Carola também. Rafa, conta aí pra gente. Você supera? Ou é dia após dia? Ou realmente é um dia atrás do outro? Como é que funciona?
Então, eu não sei se supera, porque na realidade talvez eu precisasse ler no dicionário o que é superar, porque não sei bem ao certo se a gente pode dizer que supera, né? Porque é uma coisa que é inesquecível, né? Principalmente como foi a morte do meu marido, que foi um acidente, né? Não tive um processo de uma doença, a gente não teve essa construção da morte, né? Que você pode vivenciar antes dela realmente acontecer. Então, dizer que eu superei, assim, não sei. Eu trabalho com... É o que tem para hoje, na realidade, assim. A minha realidade é essa. Então, o que tem para hoje é não tenho ele aqui. Então, eu tenho que fazer acontecer. Tenho dois filhos e perdi ele com 34 anos, né? O Teodoro com 8 e o Joca com 6 anos. E eu lembro que nos primeiros momentos ali, até a Grazi que estava comigo, que acompanhou todo esse processo também, mas eu lembro que eu estava no hospital e já as notícias eram de que ele não ia sobreviver. E eu lembro que eu olhava para minha mãe e falava, meu Deus, mãe, como que vai ser? O que que vai acontecer? Como que... E nesse momento vinha mil coisas na cabeça, tipo, de boleto... Ah, tipo, criar duas crianças sem pai, né? De criar, de educar, de prover, porque, né? Não sabia o que que tinha, o que que não tinha. Então, foi uma loucura. E com o passar dos dias ali, com muito auxílio, né? Que eu tive teu, que eu tive da minha mãe, do meu irmão, é que eu comecei a entender que eu tinha que ir atrás, né? E resolver e tentar fazer acontecer da melhor forma possível, por causa das crianças principalmente, né? Então, eu não sei se eu consegui vivenciar todo o luto de uma maneira que talvez a psicologia recomende ou que talvez seja o habitual, e porque eu tive que ser faca na caveira desde o primeiro dia, né? Porque quem estava ali eram os meus filhos e eu era a única coisa que eles tinham. Então, eu não podia, naquele momento, desabar. Desabei por várias vezes sozinha, né? Mas na frente deles, eu sempre tentei manter a calma para que eles se sentissem seguros, né?
E você foi julgada em alguns momentos por isso, né?
Em muitos momentos eu fui julgada por talvez não chorar o quanto as pessoas queriam que eu chorasse no velório e no enterro, né? Fui julgada por dar risada, fui julgada por ficar calma, estar resolvendo as coisas. Então, fui julgada por várias coisas, assim, né? Tinha e tenho, assim, alguns problemas com essa coisa de julgamento na vida em outras coisas, mas quanto a isso, eu superei, assim, eu acho, né? Fui julgada quando eu tirei a Jean.
Porque eu acho que as pessoas querem que a gente... Que todo mundo tem uma fórmula, Carola, que pode dizer melhor, né? Ah, então eu sofro assim e eu quero que você sofra assim também. Então, se você está sofrendo diferente, alguma coisa está errada, né?
As pessoas estão sempre julgando, né? As pessoas não conseguem enxergar a subjetividade de cada um, a individualidade. Porque um processo de luto... É isso, cada um vai vivenciar a sua maneira, de acordo com as suas competências emocionais, a sua história de vida. Rafa, me identifiquei muito com a história dos boletos. É um instinto de sobrevivência, né?
Não é?
Quando eu passei pela situação do divórcio, era uma das minhas maiores preocupações também. Tipo, agora eu sou sozinha e eu tenho que dar conta de tudo sozinha. Então, é muito um instinto de sobrevivência mesmo. E as pessoas vão viver isso à sua maneira. Eu lembro que eu sempre fui muito, muito julgada, porque o meu processo de luto na minha separação, eu vivi ao longo do relacionamento. Então, foi um ano e meio que eu passei por esse luto sozinha, estando no relacionamento. E assim, as pessoas julgavam demais, porque a partir do momento que eu me separei, e elas me viam contando o que tinha acontecido, porque a minha separação foi bem difícil, né? Bem difícil. Quando começou esse processo de luto para mim, então, foi quando eu me dei conta de que eu vivia num relacionamento abusivo. Mas dois... E aí eu me dei um prazo. Eu sabia que eu ia me separar e eu estaria sozinha, porque as pessoas não me apoiariam nessa decisão. E quando isso aconteceu, eu me dei um prazo, quando eu me dei conta disso, que eu precisava estar sozinha nisso para dar conta, para tomar essa decisão efetivamente e tal, que seria o melhor para mim. Dois meses antes, eu comecei a descobrir inúmeras coisas e, assim, eu descobri que eu não fui traída. Eu descobri que eu vivi uma mentira. Eu passei um relacionamento de 9 anos sozinha e, assim, eu vivi uma mentira. Porque eu nunca tive um companheiro, ele nunca entrou num relacionamento.
E aí as pessoas julgavam quando eu falava sobre isso, assim, né? E por eu estar muito bem diante da situação, porque eu não entrei numa depressão, né? É claro que eu tive meus momentos de tristeza, de depressão e tudo mais, mas eu não passei por isso diante dos outros. Então eu contava... Eu tive muita resiliência e eu acredito, me identifiquei muito com você nessa tua resiliência, porque a gente traz isso, né? O luto, ele não é só a perda através da morte, é a perda de uma pessoa. É você perder uma pessoa que você está acostumado com ela ali todos os dias, né?
Eu, ao contrário de vocês, sofri horrores. Sou geminiana, com lua em câncer, também, Rafaela. Então, eu sofri daquela, sabe, que põe a mão atrás, assim, na porta, assim, desce e vai chorando. Escorregando. Desse jeito. Porque, para mim, foi muito... Eu não sei lidar com a morte, embora a nossa família, minha e da Rafaela, parte paterna, tenha um entendimento de morte. A minha família original, pai e mãe, não passaram isso pra gente, né? Então, pra mim, é muito difícil. E E o divórcio, para mim, o divórcio é considerado equivalente à dor do luto, né?
É uma perda, né?
Sim, e ainda mais porque foi mais ou menos como a Andressa e o Gustavo Lima. Sim. Que foi de manhã, assim, o negócio acordou e falou, não quero mais, tchau, tira a aliança e vai embora.
Nossa. Então,
eu fiquei muito surpresa com aquilo, porque eu não entendia o fim, né? Porque o fim, a pessoa dizia que era porque eu era louca, porque eu era muito brava, por causa disso, por causa disso. E depois, um ano, eu descobri que a loucura tinha outro nome, né? Que a loucura era loira. Não, é então, daí...
A loucura tinha forma.
A loucura tinha forma. Mas, voltando aqui, eu não soube lidar com... Foi bem difícil para mim. Quer dizer, eu soube lidar, né? De maneira diferente da de vocês, assim. Como eu acompanhei ali o luto da Rafa, que efetivamente foi, né, da perda do marido, enfim, que era uma pessoa extremamente querida por todo mundo. Que força! Que força e que... Às vezes eu tinha vontade, eu chorava e me segurava nela, assim, me dá um pouco nessa tua força, por favor. E como que foi, Rafa, para os meninos isso?
Então, para os meninos foi... A gente já tem uma conversa sobre morte desde sempre, assim. Porque para mim nunca foi um tabu. Então, a gente perdeu um cachorro, por exemplo, quando as crianças eram menores, e eu não falei que o cachorro virou uma estrelinha e foi pro céu. Eu falei que o cachorro tinha morrido e que morre, né? As pessoas morrem, tudo tem um fim, mas eu tenho uma visão da espiritualidade de que existe algo depois disso, né? E que a gente tem que aceitar. E então, quando o pai sofreu o acidente, eu contei para eles, né? Já no primeiro dia, que o pai tinha sofrido um acidente e que estava no hospital, e que era grave. Então, e a cada dia que eu ia visitar no hospital, eu voltava e falava que não tinha melhorado ainda, né? E que a situação não era muito fácil, até o dia que ele fez a passagem. E daí foi difícil na hora, né? Ali é óbvio. O Teodoro acho que entendeu um pouco melhor na hora, e ele ficou muito bravo comigo, porque... Eu optei em não levá-lo para o hospital, né? E teria essa opção, mas fiz uma opção que eu vou ter que arcar para o resto da minha vida, né? Mas acreditava naquele momento, e até hoje ainda acredito, que não seria a melhor cena para ele guardar do pai dele, né? Então, vou ter que arcar com isso. Para o Joca, acho que foi no enterro mesmo, que cai no velório ali, quando a gente chegou no velório, que ele começou a entender mesmo que... Mas eles, né, não viram, o caixão foi fechado, então eles não viram o pai morto, né? Então, eu não sei quais as consequências que isso vai ter para frente. Mas hoje em dia, o que a gente conversa muito é que o pai tá num outro lugar, tá, né? Não tá mais aqui no físico, mas provavelmente deve estar em algum lugar e que tá vivendo a vida dele lá naquele lugar e que agora é a gente. E a gente fala quase todo dia sobre isso, né? Tem alguns dias que são mais difíceis para eles, e eles dizem que estão com saudades, né? Porque meu marido era muito presente, né? Ele era um pai, assim, que... Mas eu falo também que tenho saudades, e eles falam às vezes que não é justo, e eu concordo com eles e digo que realmente não é justo, né? Duas crianças crescerem sem o pai, mas que quem somos nós para dizer o contrário, né? Ou para dizer que isso não poderia ter acontecido com a gente, ou por que outra pessoa tem que passar por isso e não a gente, né? Então, se aconteceu com a gente, é porque, não sei se a gente aguenta, ou não sei no que, né, acreditar, mas eu não consigo dizer essa coisa, ai, por que comigo, né? Ou por que com eles? Da mesma forma, quando dizem, ai, que dó das crianças, eu falo, gente, não tenha dó deles, é a história deles, entendeu? O que que eu vou saber se essa... perda do pai, o que vai trazer para eles de bom? Porque eu acredito que tudo que acontece
vem
para melhorar, né?
Então,
não consigo ter dó deles, assim, sabe? Eu acredito que é uma história, não sei se pode falar palavrão, mas...
Pode.
História fodida. Mas é a história deles, e eu não posso mudar isso, igual eu sempre digo para eles, a mãe queria poder tirar essa dor, mas infelizmente eu não posso, e daí a gente conversa, e daí a gente relembra, a gente vê filme.
É algo que você não tem controle, né, Rafa? Sim, e se a gente tivesse controle, ok, mas a gente não tem controle de nada na vida.
Não, definitivamente. Eu lembro que a Gabi sofreu tanto também, e a Gabi amadureceu muito rápido, porque como o meu processo ali no meu luto foi bem complicado, tinha alguns momentos que ela me sustentava, sabe? Que ela vinha e falava assim, mãe, não pensa nisso, mãe, eu estou aqui, mãe. E eu não tinha força. Nossa, eu lembro que na minha separação ali, após, eu fui em todas as igrejas do mundo, como se a gente buscasse, né? Uma coisa está dentro da gente, mas nós buscamos fora, né? Eu fui buscar ali acolhimento, e, nossa, fui em tudo. Fui na igreja evangélica, no terreiro de Umbanda, no centro espírita, em tudo, para tentar encontrar uma razão. Por que aquilo? Por que comigo? E só depois, né? Que daí a gente começa a entender o porquê. E claro que as coisas tinham que ser assim. E ainda bem que foram assim.
Às vezes é livramento, né?
Porque o que acontece de ruim é para melhorar. Meu avô fala muito isso para ela.
Sim, eu também tenho essa percepção, né, Grazi?
Mas na hora a gente não entende, a gente só vai entender, exatamente, a gente só vai entender depois, né?
Sim, sim, com certeza. E a Rafa falou ali do ter que arcar com aquela decisão que ela teve, né, do Teodoro não poder ver o pai no hospital e tudo mais. Eu lembrei muito de uma psicóloga que ela trabalha e pesquisa sobre a morte, que é a Maria Júlia Kovács. E ela traz sobre esse tabu que é a morte na nossa cultura, e ela diz assim que, na verdade, o dia da nossa morte é só a materialização, mas que a gente coleciona micromortes ao longo da vida, porque cada decisão que a gente toma, inclusive se nesse momento eu vou escolher tomar uma água ou se eu vou tomar um chá, essa decisão é uma micromorte, porque eu sempre vou ter que abrir mão de alguma outra coisa para tomar aquela decisão, para decidir, para escolher algo, né? Então, e eu realmente passei, quando eu comecei a ler os estudos dela, eu passei a acreditar muito nisso. Para mim fez muito sentido isso. Realmente, e a nossa morte, o dia da nossa morte é só a materialização de tudo isso, né? Acho que fica muito menos pesado enxergar e compreender as coisas dessa maneira.
Ah, concordo. E assumir a responsabilidade disso também, né?
Exatamente.
É importante, né? Eu dei o meu melhor naquele dia, né? Eu fiz o melhor que eu pude, né?
Sim, você tomou a decisão que você dava conta de tomar.
Bem isso.
Não é? É exatamente isso. E a gente também trabalhar o nosso auto-perdão, né? Com relação a isso.
Uhum. É bem isso, não se culpar, né? Eu sempre falo assim, não sei se foi a melhor, mas foi a que eu consegui tomar aquele dia. Eu dei o meu melhor, né? Então, não vou ficar me remoendo por isso.
Vocês conhecem os estágios do luto?
Não, contem todos. Eu devo ter passado por todos. E da maneira mais dramática possível.
Então, eu vou falar sobre os 5 estágios do luto, que também foi trazido por uma psiquiatra, que ela trabalha com cuidados paliativos. E aí você vai me dizer, Grazi, com qual que você mais se identifica. Se você passou por todos, vamos lá. Mas ela traz que essas fases também não são vividas linearmente. Não há uma regra para isso, né? Porque é aquilo, cada um é cada um. A primeira fase, ela traz que é a fase da negação, que é rejeitar a situação. Então, a gente se protege da verdade, que é uma verdade que a gente não dá conta de lidar naquele momento. Geralmente, nesse momento, rola um isolamento social. Depois vem a raiva. A raiva, a angústia, a frustração, medo, desespero e, geralmente, atitudes autodestrutivas, como beber mais, brigar, se tornar mais agressivo. A terceira fase seria a fase da barganha ou da negociação. Então, negociações consigo mesmo ou com um ser superior para aliviar a dor. Eu lembrei aí que você contou
você andou por todas as igrejas. Foi. E isso é uma maneira
de... os bares também. Não, mentira, que no primeiro ano de divórcio eu nem bebi. Eu só rezei mesmo. Eu fui para beber depois, no segundo.
E essa fase da negociação é um consolo, né? A gente fica se perguntando, e se eu tivesse feito, e se naquele momento tivesse acontecido tal coisa? Depois vem a depressão, que é mais intensa, pode aí durar semanas ou meses, e um apego à dor, né? A essa perda, a dor da perda. E aí, por último, né? A última fase, que é a fase da aceitação, que seria o aceitar essa nova realidade, que não é esquecer. A saudade, ela ainda vai estar lá. A gente vai ter que lidar com a saudade. Mas a gente aprende a conviver pacificamente com a perda. Quais as fases aí que vocês se identificam mais?
Cara, eu não sei. Tipo, negação. Não tive muito tempo de sentir essa negação, porque foi um negócio que foi, né? Raiva. Eu não tive raiva. Eu tive raiva dele até, inclusive, quando eu tava resolvendo os BOs que ficaram, né? Porque eu saí simplesmente de um conto de fadas, onde eu não precisava fazer nada, e de repente eu me vi tendo que resolver muitas coisas, assim, né? Então,
tendo que virar gente grande, né?
É, eu sempre falo isso, eu falei assim, eu virei gente grande do dia pra noite, assim. Essa fase de negociação, eu acho que, né, que envolve a religiosidade e tudo mais, eu acho que isso já estava muito internalizado em mim, assim, sabe? Então, desde os primeiros dias, eu já estava orando muito, fazendo os meus centramentos, assim, sabe? Para me manter firme. A depressão e o apego à dor, eu não identifico, assim, sabe? Porque não deu tempo. Eu tive, acho que, talvez, algumas semanas, assim, de vontade de ficar mais em casa, assim, sabe? De...
mais introspectiva.
É. E aceitação veio com o tempo, né? Eu acho que mais quando eu comecei a resolver mais as coisas e ver que não era tão difícil eu ficar, não sei se é essa palavra, sozinha, porque eu estava muito apavorada de não dar conta. Então, quando eu comecei a entender que eu daria conta, aí me veio um alívio, assim.
Porque a gente acha que não vai dar conta, né? E de repente você com dois filhos ainda...
O tempo inteiro a gente acha que não vai dar conta, né?
Eu acho que uma coisa muito simbólica disso foi quando eu resolvi tirar a minha aliança. Que eu usei a aliança, acho que até início de março, né? Ele faleceu em novembro. E eu lembro que várias vezes eu estava resolvendo esses problemas todos e a minha vontade era pegar meu telefone e ligar para ele, assim, sabe? Era constante isso, porque queria que ele me resolvesse. E daí chegou um dia que me deu um clique, assim, falou assim, cara, não adianta, não tem quem vá resolver merda nenhuma pra você, não tem. E nesse dia eu falei, cara, eu vou tirar a aliança, porque agora eu tô sozinha. E foi o dia que eu aceitei que agora eu tava sozinha nesse rolê, entendeu? E que era eu que tinha que resolver. Não ia ter, não ia brotar no bailão ele de novo pra resolver pra mim, não tinha como. Eu tirei e fui julgada por isso também, mas enfim.
Mas a gente sempre é julgada, né? Por
sempre,
tudo a gente é julgada.
Fica muito tempo
sempre.
Julga, não fica julga.
Você falou aí que você estava resolvendo os BOs e me veio muito a ideia que, Grazi, agora você vai pegar a gente. É, tanto o processo de divórcio quanto o processo de morte, você tem que passar por tanta burocracia, a justiça é tão terrível com a gente nesse sentido, porque judicialmente, além de tudo, é racionalidade extrema.
Pura.
Não existe nada de emoção. É tudo muito burocratizado.
Aham. Uhum. É bacana.
O de morte é pior ainda do que o de divórcio. Eu tô achando. Ai, meu Deus, por isso que se eu pudesse dar um conselho para todo mundo, gente, deixe tudo certinho, numa pastinha lá, né? Uma pastinha assim, olha...
Eu achei que você ia falar assim, vou dar um conselho, não morram.
Mas... Ah, também! Ainda também, mas tudo ajeitado numa pastinha lá, deixa, eu tenho isso, tenho aquilo, tenho seguro isso, tenho que resolver esse BO, tenho que pagar essa conta, porque senão a pessoa que fica, né? Acho que facilita também.
Porra!
Né, pra
facilita demais.
E no divórcio, né? A mesma coisa. Eu acho que é importante para as mulheres guardarem comprovante, estarem a par de tudo, né?
Com certeza.
Né? Da questão financeira, o que está pagando, o que não está, o que está ganhando, o que não está. Quanto mais documentado e planejar um divórcio hoje em dia é muito importante também. Então, para que as mulheres não saiam aí, não perdendo, mas prejudicadas, né? Porque isso que acontece hoje em dia, como os homens, na sua maioria, são os provedores, ainda o interessante é que a mulher saiba exatamente a condição financeira da família, né? Porque às vezes não é só do marido, ela contribui com outras coisas também, né?
Violência patrimonial existe, é muito mais comum do que a gente imagina.
Tem outra questão. Então, assim, são várias coisas dentro desse assunto que...
Eu queria...
vários episódios.
Muitos, né? Eu queria falar uma coisa que eu acho que é bem importante, assim como eu acho que é super importante a gente ter uma cultura, né? Que nós não temos essa cultura do falar sobre a morte, mas também é muito importante que... É assunto para outro, né? Mas falar sobre dinheiro, né? E falar sobre a transparência, né? Nisso. Então, acho que muitas vezes as mulheres se sentem sem poder falar com o companheiro, porque é o companheiro que está provendo. E acho que isso é uma coisa que a gente tem que encorajar cada vez mais a esse assunto não ser mais um tabu, né? A gente conhecer a nossa vida financeira de uma maneira bem transparente.
Isso é realidade. As mulheres não sabem quanto seus maridos ganham.
E essa questão do dinheiro é um tabu tão grande, principalmente se a gente fizer o recorte de gênero aí, né? Para nós, mulheres, nós não somos ensinadas a mexer com o dinheiro. Então, para mim, era algo assim muito forte isso. Eu não dou conta sozinha, eu sou uma mulher. E até hoje eu tenho muito forte essas crenças relacionadas ao dinheiro, assim. Então, Rafa, muito boa dica. Além de falar sobre a morte, a gente também precisa falar sobre o dinheiro mais abertamente. E como que foi reconstruir a tua vida depois da perda?
Como está sendo, né?
Como está sendo.
Faz um ano e alguns meses.
Ela é tão espiritualizada que parece que faz 10 anos.
Pouquíssimo tempo. Então, assim, como que é para você, a tua rede de apoio, dar conta disso, reconstruir a tua vida?
Ah, gente, nem sei. Bom, eu decidi ir de frente mesmo, né? Então, as primeiras coisas foi botar em ordem as contas e procurar um lugar para eu morar com os meus filhos, porque quando aconteceu esse acidente, a gente perdeu nossa casa, né? A gente morava de aluguel, mas a gente já tinha entregue a casa, porque a gente ia vir... Nós tínhamos planos de mudança para vir morar na praia. Então, a gente já tinha entregue. Em 20 dias, eu tinha que entregar essa casa onde a gente morava. E daí, fui morar com a minha mãe, né? Num apartamento bem pequenininho, eu e as crianças num quarto. Distribuí as minhas coisas por várias casas amigas de Curitiba, até eu entender o que ia acontecer. E consegui me reestruturar, né? No início do ano, não. Acho que fez um ano agora que eu consegui um apartamento para morar, né? Que eu consegui comprar um apartamento para morar com as crianças. Mas perdida, né? Eu trabalho com terapia holística. Então, a minha renda não era nem de perto a que sustentava a minha casa, né? Então, complicadíssimo. A pensão que ele me deixou não é o teto, né? Porque ele trabalhava num lugar onde não... Enfim, o que ele não pegava todo, não pagava tudo do INSS lá que tinha que pagar para ter. Então, a minha renda baixou muito. E eu tive que tomar algumas decisões. Uma delas foi voltar para a faculdade. Tive muito medo no início, mas agora no meio desse ano eu decidi voltar, porque eu acho que talvez amplie um pouco mais os meus horizontes, né? Porque eu estava há 7 anos trabalhando com terapia holística e ainda assim não estava me sustentando, né? E nem sustentando os meus filhos, porque filho é escola, é médico, é tanta coisa, né?
É tudo, né? É tudo.
E daí agora eu voltei para a faculdade e estou me reestruturando nisso. Estou focada em concluir esse curso, que é a faculdade de Direito. Continuo atendendo com as terapias. E tô seguindo um dia de cada vez, tentando fazer acontecer para dar certo.
Não é fácil, né? Nada é fácil nessa vida. E eu também, você falou lá, né? De você não sentir, ser cobrada muitas vezes por não sentir, ser cobrada muitas vezes por não chorar, ser cobrada muitas vezes por ter sido mais dura, né? o que você tomou para si lá, sou eu. Eu também fui julgada muito por ser, acho que, dramática demais, sofredora demais. Muitas pessoas falam, ah, é só um divórcio, né? Tem que superar, a fila anda, vida que segue. E eu tinha dentro de mim também, e hoje eu faço essa reflexão, que talvez eu não sei se era tanto amor, assim, era pelo amor que eu havia sofrido efetivamente por amá-lo e tal, porque depois eu já amei outros mais ainda. Mas eu acho que era para que aquela questão da família. Eu venho, meus pais são separados, então a gente sofreu muito ali no divórcio dos meus pais. Então eu prometi para mim que quando eu me casasse, eu jamais me separaria. Então eu tinha aquela construção de família, eu, o marido e minha filha. Então talvez, isso eu já tratei em terapia e tal, o meu apego fosse maior nessa questão, eu não posso me divorciar, do que efetivamente o amor. E aquilo da pessoa, né?
E Grazi, isso é uma realidade de muitos casais aí, de tentar manter um relacionamento de aparência por esse apego à ideia de ter um relacionamento e de ter uma família. Para mim, foi muito difícil tomar a decisão do divórcio porque pesava muito a ideia do fracasso. Eu estou fracassando. Claro.
Exatamente.
Que não envolvia filhos, não envolvia filhos, mas era muito a ideia do fracassar. Então, eu vou ser a primeira pessoa na família a decidir por isso, a simplesmente dar conta de um fracasso. Hoje eu vejo que isso não tem nada a ver com fracasso. Nada a ver com fracasso. Fracasso, para mim, é você continuar num relacionamento ruim, na infelicidade.
E agora
para tomar uma decisão dessa, precisa muita coragem. Para você fechar um ciclo e viver um novo ciclo, né? Levando um aprendizado, é preciso muita coragem.
Sim. A gente pode não saber o que quer, mas sabemos o que não queremos, né?
Sim. Sim. Com certeza.
Né?
Com certeza.
A gente aprende tanto.
O aprendizado é enorme.
A gente já falou sobre tanta coisa, né? Sobre julgamento, isso aqui. E vamos falar de uma parte também que é importante, a questão sexual, né?
Uau!
Opa!
Pra mim é muito engraçado, porque afeta o meu... quando eu tô mal com uma coisa, o sexual afeta diretamente, assim. Eu não sei como é que vocês funcionam, porque...
Bah, eu tenho uma dificuldade de ficar sem sexo, assim. Pra mim é meio complicado, assim. Uma coisa que me pega. Durante algum tempo funciona um vibrador, funciona alguns brinquedinhos assim, mas depois de, acho que um pouco antes de dar um ano, eu já estava começando a querer me envolver assim com outras pessoas, sabe? Porque sim. Uma que, eu não sei se é só o sexo, eu acho que o sexo tem uma grande parcela nisso, mas o fato da solidão, porque eu fui casada durante 11 anos. E daí, quando aconteceu tudo o que aconteceu, eu fiquei sozinha com o Teodoro e com o Joaquim. Aí eu morei um tempo com a minha mãe, eu morei, mas ela me ajudava na medida que ela podia me ajudar, né?
Sim.
Mas a responsabilidade, por óbvio, que é minha. Então, isso traz toda uma estafa, isso traz todo um cansaço emocional e que precisava, no meu sentimento, né? Eu precisava extravasar, eu precisava me sentir amada, eu precisava me sentir acolhida. Eu precisava que me sentir desejada, entendeu?
É isso que eu ia te falar. E você tinha um relacionamento, pelo que você falou, muito bom, muito
sim.
Saudável.
Demais.
Então tem isso. Isso
sim.
Influencia também.
Sim. Mas e daí a gente fica nessa busca, que igual eu digo ainda, né? Para mim, para eu pensar hoje em me relacionar com alguém, primeiro eu preciso tirar de dentro de mim o que o Eliseu foi. Porque eu nunca vou encontrar outro Eliseu.
Ah, senão a gente fica na comparação, né?
Isso ainda existe pra mim, sabe? Não, ainda não, ainda eu tô nessa fase da comparação.
Mas isso deve acontecer com a morte, né? Porque com o divórcio a gente não quer comparação nenhuma. Quanto menos, melhor.
O parâmetro dela é alto. O parâmetro dela é alto, Grazi. O nosso não é. Cara, o meu é tão baixo, que eu penso assim, putz, sabe? Eu prefiro muitas vezes me resolver sozinha do que gastar minha energia num date furado.
Exatamente. Eu sou dessas. Eu não tenho mais paciência, assim, pra...
Preguiça.
É preguiça. É dar uma preguiça de gente complicada. Eu não quero ninguém que encha meu saco, sabe?
São difíceis.
Mas você consegue se sentir aberta, Rafa, hoje?
Para um relacionamento, tipo, para um casamento, não.
Você tem vontade de casar de novo?
Eu tenho. Eu amava ser casada. Para mim era maravilhoso, gente, sério.
Não, mas casar casado, de morar junto, tudo?
Eu sinto vontade. Eu sinto, isso. Tipo, é um objetivo da minha vida, é isso.
E você, Carola, sente?
Olha, eu penso em casar de novo, mas nesse momento eu penso que a melhor maneira, cada um na sua casa.
Ah, eu também, eu sou dessa. Eu quero morar na casa separada.
Olha, eu até penso em casar de branco de novo. Mas assim, cada um na sua casa, eu acho. Eu até falei esses dias para minha psicóloga que, assim, o meu sonho, eu morando numa cidade e o marido em outra.
Uau! É saudade.
Você chegou a me dizer. Você falou isso pra mim, eu acho, também.
Eternos namorados.
Namorados, perfeito. Isso que eu quero.
Perfeito.
Perfeito, perfeito. Cada um na sua casa, a gente tá lá, né? Fica final de semana junto.
Só tem a coisa boa.
Não divide boleto. Nunca mais na minha vida eu quero dividir uma conta de água, uma conta de luz.
Isso a gente dá conta. Isso a gente dá conta.
Existem pesquisas que dizem que o dinheiro é uma causa, é uma taxa alta de divórcio, né?
Sim,
não sei como é que é no consultório aí.
É, sim. Se não me engano, tem uma pesquisa que traz que se não é a primeira, é a segunda maior causa de separações. E é aquilo que a Rafa falou, porque falar sobre dinheiro é um tabu. Para os casais darem conta dessa questão do dinheiro. E eu vou dizer, meu relacionamento foi tão ruim. Eu estive tanto tempo sozinha, hoje eu me dou conta de que realmente eu estava sozinha no relacionamento. Assim, não tem porquê. Então, eu prefiro namorar cada um na sua casa. Eu sei que eu dou conta sozinha. E vamos lá.
São as vivências, né?
Sim!
A minha memória afetiva disso é muito boa.
Exatamente.
Então, eu consigo pensar, eu quero muito alguém, talvez não agora, porque eu acho que é complicado, porque eu tô com sentimentos confusos, tenho as crianças, né? Tem todo um processo que tem que acontecer para. Mas eu me vejo muito morando com alguém, envelhecendo junto e... Ai, acho fofo, adoro. Acho muito legal.
Eu também acho fofo, mas...
Rafa, e é por isso que a gente acredita em relacionamentos saudáveis. Existem. Os relacionamentos saudáveis existem.
Por isso que a gente tem que falar. E eu sempre dizia assim, no meu relacionamento, eu nunca precisei ser diferente do que eu era. Eu sempre
Exatamente
fui eu.
Exatamente isso.
É bem louca. Eu sou uma pessoa assim, ó. Tan. E eu nunca me fiz de normal. E ele me entendia, tipo, não sei se ele entendia, mas ele aceitava. Tipo, acho que ele pensava, é o que tem pra hoje, não sei.
Mas ele falava, Rafaela, como que ele falava que você tava virada no ritmo rasgatanga?
Rasgatanga. Rafaela virada no ritmo rasgatanga, ele sempre falava isso. E eu acho que essa transparência e essa aceitação, que eu acho que é isso o casamento, né?
Relacionamento.
Né? E daí, quando você consegue ser verdadeiro, quando você consegue ser sincero, e a outra pessoa olha e fala assim, cara, é louca, mas tipo, cara, gosto pra caramba dessa louca, acho que vai. E quando você também olha o cara e não tá idealizando o cara perfeito, porque não vai ter.
O príncipe encantado não existe.
É. Aí você vai olhar os defeitos e você vai sempre estar botando numa balança e vamos lá, seguindo vida. Ai, cara, eu acho divino chegar em casa.
Mas isso...
e... contar o seu dia e falar, foi uma merda, e o cara olhar pra você, sério, né, mas vamos tentar resolver, e você ser o suporte dele.
Dá o colinho.
Essas trocas, eu adoro estar assim, sabe, nessas trocas.
Mas isso tudo muito verdadeiro, né? Porque eu convivi com vocês, eu sei que é verdadeiro. O duro é que quando você se apaixona por uma coisa, mas daí você sempre coloca ali, ah, eu não gosto desse defeito. Mas, ai, quando a gente estiver namorando, eu vou mudar nele. Ai, quando, né? Quando eu me casar, quando casar, ele vai mudar. Ah, então isso aqui vai mudar. Gente, isso daí é tá fadado ao fracasso, esse relacionamento. É. Né? Daí, às vezes eu me pergunto assim, mas daí eu escuto falar assim, ai, mas ele não era assim quando eu conheci. Era, né?
Era.
Era. Era assim.
Mas a paixão ninguém muda ninguém, né?
Exatamente. A gente só muda se a gente quiser, né?
É.
Então, essa história, ah, eu vou tirar o cara. É, ah, ele vive no bar, mas eu vou tirar ele do bar. Não, não vai. Né? O cara é boêmio, você vai. Não, ele vai continuar boêmio pro resto da vida. A mulher é, sei lá, né? A gente não. Se a gente se aceitasse, aceitar o outro, seria tudo mais fácil.
Com certeza.
Relacionamentos seriam mais felizes, mais saudáveis.
E eu acho que é essa palavra que a gente tem para hoje, né? Para encerrar o nosso bate-papo com a Rafa. Acho que a palavra é essa. É aceitação, né?
Total.
Aceitação. Eu acho que é aceitar as nossas vulnerabilidades, né?
Sim.
Entender que a gente... Que não somos todos iguais, que cada um sofre de um jeito.
Ter empatia, né, com as vulnerabilidades dos outros.
Exatamente. E passar por todas as fases, né? Se tá no luto lá, deixa vir, deixa sofrer, deixa chorar, deixa escorregar na porta lá, escutar Marília Mendonça.
Né? A gente precisa aceitar, né? Esse...
Precisa.
As nossas emoções negativas também, a questão da tristeza, dos medos, das frustrações, tudo isso faz parte da vida e a gente precisa aceitar, acolher e vambora. É vida que segue.
Vida que segue. Loucas e livres.
Loucas e livres.
Obrigada, Rafa.
Eu te agradeço.
Rafa, que bom ter você aqui com a gente. Obrigada.
Tá bom. Um beijo.
Beijo, beijo, beijo.
Esse foi mais um episódio do podcast Louca Eu. Nos acompanhe também pelo Instagram, @louca_eu_podcast.